Nós estamos numa série que é a série que eu queria estar aqui todos os domingos e é a série que eu vou estar menos, então hoje eu estou estourando um pouquinho o tempo. Se você tiver um pouquinho de misericórdia, se aguenta, se eu queimar aí uns 5 minutos, de manhã foram uns 15 ou 20, então eu vou melhorando, assim, na terceira vez eu já consigo dar uma controlada. Então, porque no domingo passado, que a série começou, eu estava em viagem de férias. No próximo domingo, eu não vou estar aqui ainda, porque eu estou em viagem para a Espanha para dar aula num projeto missionário de formação de líderes para o continente, também para o continente africano, na escola La Base, que é na igreja, que é a nossa parceira, que nós apoiamos e ajudamos a desenvolver em Málaga, e é talvez um dos projetos mais estratégicos acontecendo na Espanha para formar novos obreiros, novas pessoas que vão servir no reino de uma maneira mais contemporânea, mais eficaz no compartilhar do Evangelho. E isso é promovido em parceria, a iniciativa de fato é de Povos e Línguas, uma organização missionária internacional, mas tem várias parcerias com eles, a gente inclusive, e aí eu não vou estar aqui de novo. E no mês de agosto eu tenho alguns compromissos que, sabe aqueles compromissos que você faz um, dois anos antes, mas que chegam? Então, são todos em agosto. Então esse mês está difícil para mim. Então hoje, você, sim, tem um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou muito empolgado com essa série de mensagens, porque ela talvez seja a coisa mais estratégica que a gente poderia considerar nesse momento da caminhada dessa igreja. Porque a gente passou um semestre olhando para os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E para você não cansar tanto, a gente deu uma disfarçada, fez de conta que eram várias séries de mensagens, mas a gente pregou tudo com base numa pregação só de Jesus. E olha que ele fez isso tudo na sequência, né? A gente gastou 6 meses e não esgotou o assunto. E depois, nós tivemos uma experiência, uma semana de retorno à santidade, que foi uma marca na minha vida e na vida de muitos, e na sequência disso, nós tivemos uma série que a ênfase era dar um passo a mais. Você sempre pode dar mais um passo na sua vida profissional, na sua vida relacional, mas sobretudo na sua vida espiritual. Em qualquer posição que você esteja, tem mais um desafio, tem mais um passo, e você pode avançar até o dia que você vai estar com Jesus. E agora, nós queremos falar um pouco sobre como tomar decisões bíblicas. Essa é uma série sobre cosmovisão bíblica. Essa é uma série que vai me ajudar, se eu quiser, obviamente, a desenvolver um tipo de raciocínio, de reações e de pensamentos baseados na Bíblia e não nos valores desse planeta no qual nós vivemos. Você percebe que aqui nesse planeta, e não só no planeta, mas no nosso país, por exemplo, e dá para diminuir um pouco, na nossa cidade, a gente tem opiniões tão divergentes quanto o norte e o sul, o leste e o oeste, quanto o dia e a noite. Algumas opiniões parecem absolutamente irreconciliáveis. E esses conflitos vêm porque os pensamentos humanos são imperfeitos. Mas no domingo passado, se você veio, e se você não veio, eu recomendo que você acompanhe no YouTube, nós somos desafiados a conhecer, preservar e aplicar os ensinamentos bíblicos em nossa vida diária como uma maneira de nos prepararmos para tomar decisões sábias e adequadas. Hoje nós queremos falar abertamente sobre como nós podemos desenvolver uma cosmovisão bíblica. O problema é que quando a gente fala numa cosmovisão verdadeiramente bíblica, é estranho para alguns, porque a maioria de nós tem certeza que a gente pensa biblicamente, que a gente tem uma cosmovisão bíblica. O problema é que a maioria das vezes isso não é verdade. Parece que tem. Então, olhar para o dia a dia é um pouco complexo, porque a Bíblia ela pode ser usada de diferentes maneiras. Você já ouviu aquela pessoa que não estava muito feliz no casamento? E aí encontrou uma namorada ou um namorado. Bem, nem resolveu a situação matrimonial. Está pendurado, está casado, ainda mora com a esposa, algum marido. E aí encontra aquela outra pessoa que, naquele momento, tem muito mais afinidade. E ele fala, isso aqui foi Deus que me deu. Mas tem alguma coisa errada no conceito. Eu não estou dizendo que viver com outra mulher é fácil, nem com outro marido é fácil. Eu não estou dizendo que essa nova pessoa não é incrível, eu não sei, eu estou falando de situações hipotéticas. Mas o que eu estou falando é que, às vezes, a gente fala coisas e atribui a Deus coisas que não combinam com o sistema de valores do reino de Deus. O problema disso é que a gente toma decisões e a gente espera o resultado bíblico das decisões que a gente toma. Está acompanhando meu raciocínio? A gente toma uma decisão, a gente supõe que é uma decisão bíblica, e a Bíblia diz, se você fizer tal coisa, o resultado é esse. E aí você faz aquela coisa, imaginando que você está tomando uma decisão bíblica, e o resultado não é o que você esperava. Aí você diz, não, ou tem alguma coisa errada, a Bíblia está errada, ou Deus não cumpre o que Ele promete, ou então eu orei do jeito errado. Que a gente acha uma explicação às vezes para livrar o lado de Deus também. O problema não é esse. O problema é a cosmovisão. A gente tem um entendimento equivocado e a gente tem um raciocínio que parte de paradigmas desse planeta e não do reino de Deus. E quando a gente consegue fazer esse ajuste, essa transição, a vida muda. Mas muda de uma maneira extraordinária. Eu não sei como é que você foi na época que você ia para a escola e tinha aulas de física, de matemática. Quantos aqui amam física? Levante a mão, só para eu saber, eu quero orar por vocês. Jesus, tenha misericórdia. Eu tive um problema com física por um tempo, e até com matemática num ano diferente, na minha vida de estudante, e eu não estava entendendo nada. Eu não entendia nada. E eu não sei como eu consegui passar de ano, mas não fazia sentido, eu não merecia, mas eu passei. Graça, eu acho que esse negócio chama graça, que a gente tem um favor imerecido. No ano seguinte, trocou o professor. E eu gostei dele, e eu falei, professor, eu não consigo entender esse raciocínio. Ele falou, vamos conversar. E aí eu fiquei depois da aula com ele. E ele falou, vamos voltar, até onde você entende? Aí ele começou uma construção. E ele chegou num ponto que eu não tinha entendido. Quando ele resolveu na minha mente aquela estrutura de pensamento, o mundo mudou para mim. Aquela matéria que eu abominava se tornou minha matéria predileta. E sabe? Acabou que física, matemática e até química, que tem uma fase de química que tem uns cálculos lá do Satanás, se tornaram matérias bem agradáveis, não só agradáveis, onde eu tinha notas muito boas. Porque o entendimento correto de um processo muda a nossa perspectiva, e depois daquilo eu me atrevi a usar caminhos alternativos para buscar resultados. Eu não gostava de seguir aquelas normas tão fixas, eu acho que eu sou um pouco problemático nessa área, e eu consegui encontrar outros caminhos, e esses professores agora davam esse tipo de liberdade, mas o entendimento correto fez toda a diferença. O problema é que a gente espera coisas da Bíblia que a Bíblia não diz. E a Bíblia facilmente é usada de maneira equivocada. Eu vou dar um exemplo para não ficar falando de exemplos humanos, eu quero usar um exemplo bíblico. Em Mateus, no capítulo 4, você encontra duas pessoas usando argumentos bíblicos. Sabe quem são as duas pessoas? Uma é Jesus e a outra é Satanás. Os dois estavam usando argumentos bíblicos. Jesus tinha passado 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, ele estava vulnerável. E Satanás aparece para ele no auge da vulnerabilidade e ele tenta convencer Jesus a tomar determinadas atitudes, a tomar decisões precipitadas no momento de fragilidade, que era mais fácil disso acontecer, e ele usa como reforço de argumento justamente a Bíblia. Ou as Escrituras, vou falar assim, que a Bíblia como a gente tem hoje é um pouco maior do que a Bíblia que Satanás usou para argumentar com Jesus. E Jesus contra-argumenta e derrota Satanás usando a mesma Bíblia. Não é possível que os dois tivessem razão. Mas eventualmente, a maneira como nós entendemos pode ser equivocada. E nós acharmos que nós cremos biblicamente. Tem todo tipo de igreja surgindo por aí, eu não quero que você saia pesquisando, porque não vai ganhar nada com isso. E ensinando algumas coisas que ofendem ao nosso Criador. Que ofendem a pessoa de Jesus Cristo. Mas usam a Bíblia para fazer isso. Tem alguma coisa errada. Então, passar a ter uma cosmovisão bíblica vai definir que brigas você entra e que brigas você não entra. Que ideias você defende e que ideias você não vai defender. O que você vai gastar seu tempo e o que você não vai gastar seu tempo. Porque assim, quando eu dou uma passeada nas redes sociais e eu visito alguns de vocês virtualmente, tem algumas bandeiras ali que não tem nada de cristianismo. Estão lá? E tem aqueles dedo duro gospel, né? Que eles veem a sua rede social, dão um print e mandam para mim. Então eu sei mais do que você imagina. Mas é impressionante como as pessoas acreditam naquilo que elas defendem. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar hoje, esse tá fora do pacote, tá? Esse é de graça. Não fica contra-argumentando com uma pessoa que tem uma convicção filosófica ou ideológica profunda em qualquer área. Porque se ela não é uma pessoa cristã, ela não vai entender o que você quer dizer. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então não vai funcionar. A segunda coisa é que, porque a pessoa frequenta uma igreja, não quer dizer que ela é cristã. Jesus, naquela parábola do semeador, ele fala de um quarto da semente que germina e produz fruto. Um quarto. Mas o resto não deu certo. Então tem muita gente no movimento cristão que não tem valores cristãos, cosmovisão cristã. Eles gostam de algumas coisas. E que bom que eles aparecem. Porque um dia o evangelho pode pegar eles. E aí a transformação vai chegar. Mas uma outra razão para não discutir. Provérbios diz que quando o sábio discute com o tolo, ele se torna como ele. Não é opor-se, fazer barraco de internet, que alguns amam fazer um barraco na internet, que é um negócio impressionante. Às vezes fico com vergonha alheia. Você já sentiu vergonha alheia? Você sente vergonha pelo outro que não tem vergonha, o miserento não tem vergonha. Então você fica com vergonha por ele. Mas a questão é que nós entramos em algumas coisas porque a nossa cosmovisão embora a gente pense que é, ela não é bíblica. E eu quero ler um texto com vocês, que é Colossenses capítulo 3, de 1 a 17. E assim, eu quero fazer uma recomendação séria. Eu quero recomendar que você leia esse texto pelo menos mais 20 vezes. Eu sugiro que você coloque o despertador aí na sua agenda, programado para uma vez por dia. Já que você ia ver o seu WhatsApp mesmo, aproveita e coloca no despertador lá a mensagem para você lembrar. Porque esse texto é riquíssimo. Não dá para a gente explorar ele adequadamente, mas acompanhe a leitura. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual e dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou. De modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo e de toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por tua palavra que é tão rica, tão poderosa, mas que traz ensinamentos que nem sempre conseguimos absorver. E nessa noite nós pedimos que o teu Espírito traga revelação, não apenas naquilo que eu vou compartilhar, mas na mente de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite e aqueles que nos acompanham pela internet, porque o Senhor é Deus tão poderoso, tão sem limitações, que pode tratar individualmente em áreas que eu nunca poderei chegar. Então, Espírito de Deus, por favor, toma liberdade entre nós e nos ensina a ouvirmos e entendermos e aplicarmos a tua santa palavra em nossas mentes e corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero resumir em três dicas um pouquinho abrangentes esse texto para que você consiga de uma maneira mais prática, à medida que você for relendo esse texto, eu estou contando que você faça isso, compreender novas coisas que o Senhor tem para a sua vida através desse ensinamento. Em primeiro lugar, avalie a realidade humana a partir da realidade eterna. O que é que eu estou dizendo? Aquilo que é certo ou errado, aquilo que é justo ou injusto, aquilo que você é contra ou a favor, não deve ser percebido a partir dos valores, percepções, sensações humanas. Deve ser percebido, compreendido, a partir de valores, a partir da realidade eterna, a partir do padrão que Deus tem e não do padrão que os homens têm. A partir do versículo 1, mais uma vez diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. A realidade humana pode parecer ok para quem tem uma cosmovisão terrena. Eu quero pedir permissão para usar um exemplo que normalmente aqui no Brasil, se a gente usa um exemplo dessa natureza, a gente perde 50% dos ouvintes. Ganha 50% e perde 50%. Então, eu vou tentar usar esse exemplo bem em cima do muro para você não conseguir saber se você está com raiva de mim ou se está feliz comigo. Então, prometa esforçar-se para não fazer julgamentos. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer do julgamento do ex-presidente Lula numa daquelas ações que foram julgadas pelo juiz Sérgio Moro, na época juiz. E num determinado momento, o ex-presidente, ele está respondendo ali algumas perguntas do juiz, como acontece em qualquer inquérito, e ele fala assim: doutor, quem está sendo julgado aqui não sou eu, não é o Lula que está sendo julgado aqui. Quem está sendo julgado aqui é uma maneira de fazer política, é uma maneira de governar. Pronto, só isso, acabou. O que ele está dizendo? Existe uma maneira de se governar, que é o padrão aceito no meio político, que é a maneira como esse país funciona, e o senhor, ou os investigadores, ou quem quer que seja, está dizendo que esse jeito é imoral, ou amoral, ou corrupto, ou seja lá o que for. E eu fiquei pensando que ele estava certo. Porque dependendo de onde eu estou, a partir do meu ponto de vista, determinadas coisas são lícitas e determinadas coisas são ilícitas. Determinadas práticas só são condenáveis se na minha cosmovisão aquilo é condenável, se na minha cosmovisão aquilo é normal, então para mim é normal. A Bíblia tem um padrão, por exemplo, de comportamento sexual. Biblicamente falando, o sexo, Deus criou para ser um instrumento de bênção dentro do casamento. Esse é o padrão bíblico. E a Bíblia diz que todo tipo de relação sexual fora do casamento é errado. Mais de 50% de vocês tiveram relações sexuais fora do casamento. Mas todos sabem que a Bíblia fala sobre isso. Eu estou falando um número aqui, faz de conta, eu não sei, tá, gente? Não tem ideia. Tem a menor noção do que eu estou falando. Mas eu estou sendo generoso. Né? Para uma pessoa que não tem uma cosmovisão bíblica, qual é o problema de ter intimidade sexual com outra pessoa, se as duas pessoas querem? Problema? Nenhum, zero. Mas para quem tem uma cosmovisão bíblica, tem problema? Tem todo problema. Porque é uma questão de cosmovisão. É uma questão de entendimento. É uma questão de paradigma. Agora, não é uma questão de legalismo, porque uma coisa que as pessoas não conseguem entender quando tem uma cosmovisão bíblica é que algumas práticas que parecem ser muito agradáveis, que a Bíblia manda a gente deixar, ela não está mandando deixar porque a gente vai ter que aguentar sem. Ela está mandando deixar porque tem coisa melhor para pôr no lugar. Eu sei que alguns de vocês amam giló. Eu sei. Jesus perdoa. Não tem problema. Mas na minha cosmovisão, Você deveria gostar de picanha, não de jiló. Percepções diferentes. Alguns nunca vão abandonar o feijão com farinha na vida, na existência. Tem brasileiro que está no Japão. Você liga para ele e diz, estou indo para o Japão, você quer que eu leve alguma coisa? Por favor, traz farinha. Eu digo, farinha. Eu sei que estou usando exemplos fora de propósito, mas o que eu quero que você entenda é que o povo de Deus, ele precisa viver, tomar decisões, se mover na vida com base numa percepção bíblica de absolutamente tudo. Nós nascemos para uma nova vida, o texto aqui diz: uma vez que vocês foram ressuscitados para uma nova vida, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. Mas a gente aceita a nova vida, mas quer viver pelos padrões que são ensinados na universidade. Aí não combina. Porque a gente começa a ter conflito. Nós queremos, mas não deveríamos tentar viver a nova vida em Cristo com base em velhos paradigmas. Tem uma situação lá em Lucas 5, 37, 38, Jesus fala assim, que não se coloca vinho novo em odres velhos, em vasilhames de couro velho, porque o vinho novo, ele ainda fermenta, ele ainda causa movimento, e se colocar ele em vasilhame de couro velho, que já cedeu tudo que tinha para ceder, que já não é mais flexível, esse couro velho vai arrebentar-se e o vinho vai derramar. E você vai perder o vasilhame e vai perder o vinho. Ele está falando que os vasilhames da época eram a lei que os fariseus ensinavam. A lei e os profetas. E ele está dizendo, o evangelho da graça não cabe no vasilhame da lei e dos profetas. Mas eu estou usando essa ilustração porque hoje, talvez você não tenha problema com o vasilhame da lei dos profetas, talvez você não tenha problema com os conceitos dos fariseus, mas você tem outros conceitos aqui que não combinam com o evangelho, e esse evangelho efervescente, esse vinho novo do evangelho da graça, também não cabe no vasilhame das ideologias, no vasilhame das filosofias, no vasilhame dos treinamentos que você recebe, não cabe. O apóstolo Paulo, ele tinha estudado muito, ele tinha alcançado uma posição de notabilidade, ele havia estudado aos pés de Gamaliel, ele era uma sumidade, para a idade dele ele estava muito mais longe do que os outros da idade dele, mas ele diz, eu considerei como esterco. Esterco são fezes de animais. E como trapos de imundícia, em outra ocasião, que eram os panos que as mulheres da época, que não usavam absorvente no ciclo menstrual, sentavam durante o ciclo menstrual, e depois aqueles panos sujos eram incinerados, porque eles não serviam para nada, você não vai lavar aquele pano e usar para outra coisa, então elas incineravam aquele negócio, e aquilo era chamado de trapo de imundícia. Tinha até uma questão religiosa envolvendo aquilo, mas não vem ao caso agora. Ele diz, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tinha, todo o meu jeito de pensar, os meus paradigmas antigos, a minha cosmovisão, as minhas convicções, o meu treinamento, diante da superioridade da graça de Cristo, eu considerei aquilo como esterco e trapo de imundícia. Eu não estou falando que você não deve seguir no seu pós-doc, que você não deve fazer doutorado, que você não deve fazer mestrado, que você não deve continuar estudando. Por favor, continue estudando. Agora, entenda, a sua vida precisa ter valores do alto. Ele diz, não coloque mais os olhos nas realidades aqui debaixo da universidade, coloque lá em cima. Não coloque mais nos olhos nas realidades aqui debaixo da propaganda, do que está na moda pensar. Olhe nas coisas lá de cima e pense nas coisas do alto que não são da terra. E eu gostaria de dizer também aqui, não só pense sobre as coisas do alto, mas pense da maneira de pensar do alto. Porque alguns cristãos acham que ficar sonhando se no céu tem cadeirinha de nuvem, se tem rede perto, se tem Coca-Cola saindo na bica da Praça Central, acha que isso vai resolver alguma coisa na vida. Mas você precisa desenvolver uma maneira espiritual, uma maneira espiritualmente alta de pensar. Então, na verdade, eu estou convidando você para entrar numa outra dimensão de vida. Quando você vai numa embaixada aqui no Brasil, aqui em Brasília tem muitas, dentro da embaixada, o que orienta a vida ali naquela área da embaixada não são as leis do nosso país. São as leis do país que a embaixada representa. E se você afrontar as leis do país que aquela embaixada representa dentro da embaixada, você vai ficar preso lá dentro. E eles têm autonomia. Embora os diplomatas precisam respeitar as leis básicas do país onde eles estão, tem um negócio que inventaram que chama imunidade diplomática. Isso garante para esse diplomata, esse representante de outro país, num país estrangeiro, que se ele cometer algum delito, se alguma coisa acontecer, o país dele possa levá-lo de volta. E se ele tiver que ser julgado, ele vai ser julgado segundo as leis do seu país. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então a gente não deveria pensar da maneira desse mundo. Nós não deveríamos ser a favor das coisas que as pessoas que pensam da maneira humana são. Nós deveríamos ser pessoas que entendem as coisas a partir dos valores lá do alto. E o texto aqui, eu amo essa parte, diz assim: e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. A nossa vida é Cristo. Os nossos valores, conceitos, causas, pensamentos e tudo mais precisam partir dele e servir a ele. Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em segundo lugar, desenvolva atitudes humanas baseadas em valores eternos. É que a gente é um ser meio esquisito mesmo, a gente está num planeta e a gente não se acha parte dele. Então nós vamos ter que ter atitudes humanas. Nós vamos deixar de ter atitudes humanas. Na primeira parte, eu sugeri que você avalie a realidade, que você leia e você então decida o que é certo, o que é errado, o que você faz, o que não faz, como você entende as coisas que você vê, não a partir da realidade humana, que você avalie essa realidade a partir da realidade eterna. Mas agora eu estou dizendo que as suas atitudes, as suas reações práticas, que são humanas, não devem ser um reflexo da realidade terrena, mas dos valores eternos. E veja o que o texto diz: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Tem coisas pecaminosas e terrenas dentro de nós. Fiquem longe. Ele cita algumas: da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. E vocês, aliás, costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Alguns de vocês ainda praticam isso aqui, não praticam? Vou ler de novo, só precisa ter certeza. Está falando aqui de imoralidade sexual, de impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. Ele diz, quando vocês ainda eram parte desse mundo, vocês praticavam essas coisas. Então, se você pratica, significa que você de fato ainda é parte desse mundo. Eu não estou dizendo se você eventualmente tem um tropeço, se você tem uma tentação, se você passa por tentações, nada disso. Estou dizendo, se você pratica, o que é praticar? É fazer habitualmente determinada coisa, faz parte da sua rotina. Mas veja que ele continua aqui dizendo: agora é o momento supondo que essas coisas já ficaram para trás, então vamos combinar aqui que ninguém mais faz isso, supondo que isso tudo já ficou para trás, ele diz, agora é o momento de se livrarem de outras coisinhas aqui, da ira, raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da antiga natureza e as suas práticas perversas. E revistam-se de uma nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, já não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, etc, etc, porque o que importa é Cristo. Existem alguns impulsos dentro de nós que se manifestam em determinados momentos. Todos nós temos alguns gatilhos. Alguns têm um gatilho que revela a ira. Você conhece uma pessoa explosiva, que está tudo bem, de repente ela dá um piti. E às vezes é um pitizão. E às vezes é um piti tão feio que a família tem medo da pessoa. Porque ela é uma bomba relógio e ninguém sabe quando ela vai explodir. Então cria uma tensão na família. É péssimo. Mas a gente também tem reações mais tranquilas. Sabe aquele negócio que você fala quando alguém fecha você no trânsito? Deus abençoe, querido, vai na paz. Quando alguém provoca você, quando alguém ofende você, qual é a sua reação? Eu não falo das reações pensadas, eu falo daquelas reações não pensadas, aquelas reações impulsivas. Meu neto Caleb agora ele está numa fase que eu dei uma parada agora, mas eu não sei por quanto tempo, espero que por muito, que quando ele fica frustrado ele grita. Eu não sei se na cabecinha dele ele acha que se ele gritar vai resolver. Se extravasar a raiva daquela maneira vai trazer algum bem para ele, não sei, até agora não trouxe, mas... Mas esse tipo de reação, desde pequenininho a gente é treinado para ter uma determinada maneira de reagir diante das situações. Por que é importante que você permita que o seu filho tenha frustrações? Porque ele vai ter frustrações na vida. Pais que protegem demais os filhos e não permitem que os filhos lidem com frustrações, está criando filhos propensos à depressão e até a pensamentos suicidas. Não só, não é tão simples assim, mas aprender a lidar com frustrações é de extrema importância para a criança, para o amadurecimento dela. Então a criança tem que ouvir não. Ela tem que ouvir espere. E se ela gritar, não pode resolver. O grito tem que produzir nada. Porque se o grito, se exigir, se dar um piti, vai resolver, ele vai ser aquele adulto que dá um piti quando as coisas são do jeito dele. Mas voltando aqui para o trilho, as nossas reações impulsivas, entenda bem, elas são baseadas em valores que nós temos, mas que são automáticos. Por exemplo, eu tenho o hábito de lavar as mãos antes de almoçar, de comer qualquer coisa. Mas você sabia que quase 70% dos homens não lava as mãos depois que vai no banheiro? Pensa bem na mão de quem se vai apertar quando o cara está saindo do banheiro. Essa não é uma estatística de Brasília, eu acho que aqui 70% lava as mãos. Em Brasília o povo é mais educado. Mas é verdade. Eu vi, essa é uma estatística local de uma cidade que foi feita uma pesquisa, não é uma estatística global, eu não sei, mas os homens lavam bem menos as mãos do que as mulheres. O cidadão foi no banheiro, gente. Ele sai, acho que não precisa lavar a mão. Aí depois ele pega um sanduichão lá e come. Aí, Por que que a gente lava a mão? A gente lava a mão porque a gente aprendeu a lavar a mão. Eu não preciso tomar uma decisão de lavar a mão antes de almoçar ou antes de sair do banheiro. É ato contínuo, é quase um reflexo. Eu estou programado para fazer aquilo. Mas tem um conceito por trás, eu tive um treinamento, um conceito. Eu tenho uma dificuldade enorme de comer qualquer coisa e sair para algum lugar sem escovar os dentes. É quase uma neura. Mas teve um treinamento. Tem valores ali por trás. Sabe aquelas reações, o piti que você dá no trânsito, no esporte, quando você está assistindo o seu time perder, porque Brasília tem muito flamenguista, né? Então está mais acostumado a ver perder do que ganhar. É um negócio assim, aquelas reações que você tem, elas na verdade revelam a base de sustentação, a base de valores que sustentam você. Então isso ajuda a gente a se conhecer. E essa avaliação é bastante importante. Os impulsos, baseados em paradigmas humanos, assim como hábitos, que não aprendemos de Jesus, eles precisam morrer. O texto diz, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Muitas vezes a gente quer a nova vida do evangelho, do novo, do evangelho da mudança, do evangelho da transformação, mas a gente quer conservar alguns desses valores que já não combinam mais. Nessa vida, não importa se você é judeu, gentil, quanto que você estuda, é importante que você estude, mas você precisa desenvolver intencionalmente novas atitudes baseadas em Cristo. Cristo é tudo que importa. Ele vive em todos. E visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, então revistam-se. É aquilo que eu estava tentando dizer antes, que ele está dizendo assim, revistam de amor, de compaixão, de outras coisas. Tirar hábitos que a Bíblia considera pecaminosos da vida não é ficar no prejuízo. Tirar aqueles pecados não é para tirar e deixar vazio, é para colocar coisas superiores no lugar. É trocar o jiló pela picanha. Eu tive um carro, eu comentei isso aqui de manhã, os meus amigos carinhosamente chamavam ele de Podrecel. Era um Corcel, alguns conhecem, quem conheceu o Corcel? Deixa eu ver aqui. É tudo mais de 50 aí, ó. Era um carro legal, mas ele tinha buracos no assoalho. E também ele tremia muito e o buraco onde devia ficar a chave ali, o buraco da chave, tinha uma massa de durepox e foi pintado por cima, então não dava para trancar por fora. Mas isso aí não era problema, porque também ninguém ia querer levar aquele carro embora, não precisava ficar trancado. Mas eu lembro que a gente passou e tinha uma água correndo por cima da pista, não era uma poça d'água, era na verdade uma água que estava transbordando a pista num dia chuvoso. E eu passei em uma velocidade um pouquinho maior e fez um jato d'água que deu no teto do carro dentro, assim. A gente tomou um... Eu tenho outro carro hoje. Eu não tenho saudade nenhuma do Podrecel. Nenhuma. Mas é isso que Deus propõe, é isso que Jesus traz na nossa vida. Quando ele fala, tirem essas coisas, a gente acha, como é que eu vou viver sem? Ele não está tirando o Podrecel para você ficar a pé. Ele está tirando o Podrecel para botar um Audi no lugar. É outra coisa. O problema é que a gente está apegado a coisas que não têm valor, mas parecem ser importantes por causa da cosmovisão. Por isso eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar a maneira que eu vejo, a maneira que eu interpreto. Então, oriente as emoções humanas de acordo com garantias eternas. Vou recapitular aqui. Pela terceira vez, avalie a realidade humana a partir da realidade eterna. Desenvolva atitudes humanas baseadas em valores eternos, não nos desse mundo. E por último, oriente as emoções humanas de acordo com garantias eternas. Eu já falei tudo até desse ponto, então vou aliviar você, eu vou ser bem rápido agora. Eu só quero que você acompanhe aqui, diz, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo e toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Eu vou ter um tipo de vida com um nível de satisfação, porque a fonte da minha satisfação é eterna, e não humana, não passageira, não transitória. É outra vida, é outra percepção, é outra cosmovisão. Mas eu preciso desenvolvê-la intencionalmente. As nossas emoções não precisam e nem devem ser controladas pelo ambiente ou pelas circunstâncias. As nossas reações igualmente não precisam e nem devem ser controladas pelas circunstâncias. E as nossas iniciativas, da mesma maneira, não precisam e não devem ser controladas pelas circunstâncias. A nossa cosmovisão, queridos, determina a nossa leitura dos fatos, orienta a nossa opinião sobre as pessoas e assuntos, influencia nas nossas escolhas, interfere nas nossas decisões e afeta toda a nossa vida. Desenvolver, portanto, uma cosmovisão bíblica nos levará a ser coerentes com a fé que declaramos ter e com o Cristo que nós declaramos ter como Senhor, o qual nos chamou para vivermos ao seu lado. São desafios maiores do que nós poderíamos ter por nós mesmos, do que poderíamos vencer por nós mesmos, mas tudo começa com a mudança de mente. O apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2, ele diz, eu peço insistentemente a vocês, pelas compaixões de Deus, que apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não tomem a forma desse mundo, mas deixem-se transformar pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para você, querido, é bom, agradável e perfeito. Nada menos que isso deveria ser suficiente para você. Por favor, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, gera em nós uma transformação, de modo que a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, a nossa leitura das realidades e tudo perto de nós possam refletir a tua glória. Nos ensina a tomar decisões bíblicas, a ver e pensar biblicamente, e transforma os nossos corações, para que a nossa vida glorifique o teu nome, e glorifique a Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Jesus, amém.